Quantas vezes damos por nós a passar pelos dias em piloto automático? Acordar, trabalhar, comer, dormir.
E repetir?
E repetir. É um ritmo que conhecemos bem, mas que muitas vezes deixa aquela sensação de que estamos a ver a vida a passar sem participar realmente.
É um contraste brutal, não é? A rotina pode ser, claro, um refúgio, mas também se pode tornar numa espécie de nevoeiro que nos impede de ver o que realmente importa.
Sim.
É como conduzir um percurso que fazemos todos os dias. Podemos chegar ao destino sem nos lembrarmos de nada do caminho. Isso é, de certa forma, dormir ao volante da nossa própria vida.
Essa analogia é perfeita. E é precisamente sobre como sair desse nevoeiro que vamos falar hoje. Recebemos um conjunto de fontes que se centram num texto chamado Despertar e Caminhar, a Vigilância do Reino.
Ah, vigilância, uma palavra forte.
A palavra-chave é mesmo vigilância. Mas o nosso objetivo aqui é tentar perceber o que é que esta palavra significa de facto no século XXI, um mundo que parece desenhado para nos distrair a cada segundo.
Sim, e a ideia que as fontes parecem apresentar é que a vigilância, neste contexto, é muito mais do que uma espera passiva. Não é ficar sentado à espera.
Não.
Pelo contrário, o texto descreve-a como uma forma de nos movermos pelo mundo, um caminhar ativo e consciente. E como vamos ver, essa ação tem consequências, bem, surpreendentemente vastas.
Ok, então, vamos lá desconstruir isto. O ponto de partida do texto é muito direto.
Sim.
Afirma que o cristão não se deve instalar no comodismo, na passividade, no desleixo, na rotina, na indiferença. Esta lista parece quase um diagnóstico de um estado de dormência existencial, não achas?
Sem dúvida.
A indiferença no meio de um fluxo constante de notícias. Como é que se luta contra o comodismo quando estamos exaustos?
O que é fascinante aqui para mim é que a alternativa que se propõe não é um estado de ansiedade.
Certo.
O texto não diz estejam sempre preocupados e em alerta máximo. A proposta é um movimento contínuo, caminhar, sempre atento e vigilante. A palavra-chave aqui é mesmo caminhar.
Sugere progresso.
Exato, progresso. Dinamismo. A vigilância não é uma posição estática, é uma postura que se adota enquanto se está em movimento. É a consciência que se leva consigo na jornada.
Isso faz-me pensar que se a vigilância é uma ação, então a passividade não é só não fazer nada.
Pois.
É uma escolha ativa de nos desligarmos. A rotina e o comodismo são estáticos. Fica-se no mesmo sítio. Caminhar implica sair dessa zona de conforto. E o texto dá um propósito a esse caminhar.
Sim, quer estar preparado para acolher o Senhor que vem e para responder aos seus desafios. Portanto, não é uma atenção vazia.
Não, tem uma finalidade.
Exato. A ênfase está na prontidão e na capacidade de resposta. Se pensarmos, tipo, num guarda, há uma diferença enorme entre o que adormeceu no seu posto e o que está alerta.
Claro.
O guarda que dorme não só não vê a chegada de alguém, como é incapaz de responder. O guarda vigilante está pronto para agir. E aqui, a ação é acolher e responder. Isso implica uma receptividade que está completamente ausente no desleixo.
E essa capacidade de resposta aos desafios é crucial. A vida em piloto automático ignora os desafios ou vê-los como meros incómodos.
Pois.
A vida vigilante, segundo esta perspectiva, encaram-se como parte do caminho, momentos que exigem uma resposta consciente. E o texto liga essa preparação a acolher o Senhor que vem. Independentemente da teologia, a ideia de uma expectativa ativa é universal, não é?
É viver com a consciência de que o momento presente não é o fim da história e que a forma como vivemos agora determina a nossa capacidade de reconhecer as oportunidades quando elas surgem.
É uma preparação?
Sim, uma preparação que, como a primeira parte das nossas fontes mostra, não é algo que fazemos sozinhos.
É verdade. A primeira leitura alarga o âmbito disto de uma forma impressionante. Descreve uma imagem de todos os homens, de todas as raças e nações, a dirigirem-se à montanha onde reside o Senhor. De repente, esta caminhada atenta deixa de ser um esforço só individual e torna-se um movimento coletivo, universal. É uma visão avassaladora.
Pois, e se ligarmos isto ao panorama geral, este universalismo é a chave. A chamada à vigilância não é para um clube exclusivo, é apresentada como uma aspiração para toda a humanidade.
Sim.
A montanha funciona aqui como um símbolo de um ponto de encontro, um objetivo comum que transcende fronteiras.
E a ação de subir a montanha é, em si, uma metáfora perfeita para o caminhar de que falávamos.
Não só montanha em piloto automático?
Não de todo. Exige esforço, atenção e o facto de serem todos os homens a fazê-lo em conjunto. Isso leva-me àquela ideia radical. O texto liga esta ação coletiva a um resultado global. Um mundo de concórdia, de harmonia, de paz sem fim.
Exato.
Portanto, o que estamos a dizer é que a fonte propõe que a paz mundial não começa em tratados ou cimeiras, mas na decisão pessoal de cada um de nós de parar de viver em piloto automático. É uma responsabilidade imensa, não é?
Precisamente. Conecta a ética pessoal à utopia social. A paz, nesta visão, não é algo que simplesmente acontece.
Não.
É o resultado natural de uma humanidade que, coletivamente, decide caminhar numa direção de maior consciência. A vigilância individual tem uma consequência social. Isto enquadra a vigilância não como um fardo, mas como uma oportunidade.
Ou seja, a minha luta diária contra o comodismo tem implicações cósmicas, por assim dizer. É uma ideia muito potente, mas como? Como é que se inicia uma transformação tão grande? A fonte parece dizer que essa jornada exterior é impossível sem uma viagem interior primeiro. E a segunda leitura foca-se nisso?
Exatamente. Depois da visão macro, o foco vira-se para o micro, para a dimensão interior. E as metáforas são muito fortes.
Muito.
Despertar da letargia, sair de um mundo das trevas e vestir-se da luz. Despertar da letargia é uma imagem visceral. A letargia é mais do que sono. É um estado de torpor, de falta de energia. É a indiferença no seu estado mais puro.
E o texto não deixa isto no abstrato. Define as trevas de forma muito concreta. O mundo do egoísmo, da injustiça, da mentira.
Uhum.
Hoje em dia podíamos traduzir isto facilmente. O egoísmo dos nossos filtros nas redes sociais, a injustiça que vemos nas notícias. E, em contraste, a luz é definida como a vida de Deus que Cristo ofereceu a todos. É uma passagem da autoconcentração para uma vida mais partilhada.
É um apelo a uma transformação interna profunda. E a metáfora vestir-se da luz é fantástica.
Sim, é.
É como escolher que casaco vamos usar de manhã. Podemos escolher o casaco do cinismo, do egoísmo, ou podemos escolher ativamente vestir-o da empatia, da esperança. É uma escolha deliberada. Não é algo que nos acontece passivamente enquanto dormimos. Temos de despertar e vestir-nos.
E há uma componente emocional que me parece fundamental. O texto diz que este caminhar deve ser feito com alegria e esperança.
Pois.
Isto vai contra a imagem que por vezes temos da vigilância como algo sombrio, pesado. Aqui, a motivação não é o medo do castigo, mas a alegria e esperança na salvação. É uma vigilância otimista.
Essa nuance é tudo. Uma vigilância baseada no medo leva à ansiedade, ao esgotamento. Ninguém aguenta viver assim.
Claro que não.
Mas uma vigilância impulsionada pela esperança é sustentável, é energizante. A alegria torna o caminhar menos um fardo e mais uma aventura. Portanto, esta transformação interna não é só moral, é também emocional.
Tudo isto só muito bem na teoria. Despertar, vestir a luz, caminhar com alegria. Mas como é que isto se aplica na prática? Na segunda-feira de manhã, quando o despertador toca.
Sim.
A parte final da fonte, o Evangelho, parece tentar responder exatamente a isso. Traz a discussão para o nosso dia-a-dia.
Sim. É aqui que a teoria encontra a prática. E as escolhas são subtis.
Muito subtis. O texto descreve o crente ideal como alguém que encontra um equilíbrio delicado. Por um lado, evita os prazeres que alienam.
Uma expressão fascinante.
É. Hoje não estamos a falar de festas romanas, mas talvez de passar horas a fazer doom scrolling nas redes sociais.
Sim. Ou a ver uma série inteira de uma vez. É um prazer momentâneo que nos desliga do mundo real.
Exato. E a outra parte do equilíbrio é, bem, é ainda mais desafiadora. O texto diz que esta pessoa também evita deixar-se sufocar pelo trabalho excessivo. Ok. Tenho de admitir que esta parte me apanhou de surpresa. A minha tendência seria pensar que o oposto da preguiça é trabalhar arduamente. Mas o texto coloca os dois no mesmo saco de distrações. Isso é muito contraintuitivo.
Isto levanta uma questão importante sobre a natureza das distrações. O texto sugere que as coisas que nos fazem adormecer não são apenas as classicamente más.
Certo.
Podem ser coisas neutras ou até boas, mas levadas a um extremo que nos consomem.
O trabalho excessivo pode fazer-nos sentir produtivos, mas se nos sufoca, se nos impede de estar presentes para os outros, então torna-se uma forma de sono.
Mas isso parece um luxo. Para muitas pessoas, o trabalho excessivo não é uma escolha, é uma necessidade para sobreviver. Como é que esta ideia se aplica a alguém que tem 3 empregos e mal tem tempo para dormir?
É um ponto absolutamente crucial. E o texto tem de ser lido com essa sensibilidade. A crítica aqui não é ao trabalho em si, mas ao sufoco que ele pode causar.
Certo.
Para alguém numa situação de sobrevivência, a vigilância pode não ser sobre meditar, mas sobre encontrar micromomentos de humanidade no meio do caos. Pode ser a atenção genuína que se dá a um cliente, um momento de partilha.
Entendo.
A vigilância adapta-se à realidade de cada um. Não é uma fórmula única, mas uma postura interna de não nos deixarmos consumir totalmente, de preservar um núcleo de atenção.
Faz sentido. É um apelo a um exame de consciência honesto, onde estamos a colocar a nossa energia. E o texto sublinha que este estado de atenção deve ser constante em cada minuto que passa.
E essa vigilância constante está, mais uma vez, ligada a um propósito muito claro. Diz que o crente ideal está, a cada minuto, acolhendo o Senhor que vem, respondendo aos seus desafios, empenhando-se na construção do reino.
A vigilância não é um fim em si mesma.
Não. E quando o texto fala em construir o reino, refere-se a criar uma sociedade baseada na justiça, na empatia, na compaixão, algo que se constrói nas nossas interações diárias, minuto a minuto.
Portanto, a vigilância diária é o que nos permite ver as oportunidades para construir aquele mundo de concórdia e paz da primeira leitura. Sem essa atenção, as oportunidades passam.
Exatamente. O Evangelho aterra as visões grandiosas das leituras anteriores na realidade concreta do tempo. A construção desse mundo melhor não acontece no evento futuro, mas no somatório de milhões de respostas atentas dadas em cada minuto que passa. É uma visão exigente, mas também muito capacitadora.
Então, para resumir, o que é que tudo isto significa? Ao desconstruirmos isto, o puzzle da vigilância começa a fazer sentido. Começamos com a ideia de que não é um estado passivo, mas um caminhar ativo.
Sim, contra a rotina.
Depois, vimos como esta postura se alarga a um convite universal à paz. A seguir, mergulhámos na viagem interior necessária para isso, uma transformação da escuridão para a luz, motivada pela esperança.
E não pelo medo.
E, finalmente, vimos como tudo isso se traduz numa prática diária de atenção equilibrada que nos permite evitar as distrações, seja o telemóvel ou o excesso de trabalho, para podermos construir um mundo melhor, minuto a minuto.
No fundo, o que vemos é que todas as peças se encaixam. A atenção que temos sozinhos no nosso dia-a-dia é a mesma que, em conjunto, pode mudar o mundo. E, para deixar uma reflexão final, talvez, eu pegava num pormenor.
Força.
A fonte descreve consistentemente um estado de alerta para acolher algo que vem, para responder a algo que se aproxima. É uma postura de receptividade. Mas o que aconteceria se essa mesma vigilância fosse aplicada não apenas ao que vem até nós, mas às oportunidades de agir que já estão presentes em cada momento, escondidas precisamente naquela rotina que o texto nos convida a superar? Talvez a maior revelação não seja algo que chegue de fora, mas algo que já está aqui, à espera de ser visto, por olhos despertos.